A rádio. Alô, alô.
Tá ok, família?
Tá ok? Tá funcionando? Tá.
Então bora lá.
E aí?
Ah, não, aí fechou, fim de ano, fui pra Bahia, me energizei, fui com uma galera, refleti sobre um monte de coisa, vou mudar. Esse ano que eu vou me dedicar verdadeiramente à minha vida espiritual, quero adentrar no xamanismo de fato. E
várias decisões muito importantes.
E você, Fabia? Conta aí.
Tô feliz de estar aqui, viu? Que eu não paro de rir. Nosso programa, querido, né?
Querido.
O último hoje, antes da minha de viajar.
Pronto, você vai contar tudo desse troço aí.
Eu vou pra Berlim, segunda-feira. Vou para um encontro chamado Transmediari, que é um encontro de arte e tecnologia. E eles me convidaram, junto com mais algumas pessoas aqui do Brasil. Eu não tenho ideia de quantas, assim, eu conheço de quem vai. É o Lucas Bambosi, o Marcos Bastos, Adriano Beliziário. Eu não sei mais quem vai. Mas... questão que a minha fala é sobre tecno-xamanismo e eu tô um pouco preocupada com isso, Lívia.
Então, assim, eu acho que talvez as minhas perguntas possam te ajudar um pouco. Porque, assim, eu li bastante, né, nesse tempo, e uma das coisas que eu li, que eu tava pra ler, foi a apresentação, aquilo que você escreve sobre a oficina que você dava lá em Londres. E aí, o que eu entendi da oficina e entender mais o que é o conceito do tecno-xamanismo, eu entendi que era o seguinte. Não, eu tô na dúvida, na verdade, se o tecno-xamanismo é entre duas coisas. Se o tecno-xamanismo seria você se aproveitar da tecnologia para provocar experiências místicas, esotéricas, uma mudança de vibração, ou se seria a mágica através da máquina.
Olha, É as duas coisas. Eu acho que isso é um caminho em processo. Uma resposta rápida seria completamente idiota, de um misticismo praticamente imperdoável e que não leva junto as experiências que a gente tem conseguido fazer. Então é isso, é processo, é experiência. Eu contei em um dos programas aqui sobre a experiência, por exemplo, do Johnny Kemp, né? Lembra?
Que me relembra.
Que eu te contei, que eu contei aqui que ele era um cara que fazia garimpo de hardwares, fazia garimpo, extraía ouro e prata, depois separava os elementos.
Ah, sim, claro, claro.
Purificava
marcante.
Eles. E por fim, o rito de beber o ouro, né? Que passou por todo o processo. Isso eu acho um trabalho de tecnomagia ou tecno-xamanismo super pesado, assim. É, que vai no grau do elementar, que produz um rito e faz a parte mais poética, né, e mágica, que é devolver algo que é tão importante para os humanos, né, o ouro, devolver ele para a Terra. Primeiro criando um pacto, bebendo esse ouro, e depois desperdiçando o lucro que ele daria, enterrando ele de novo na Terra. É um ato poético e extremamente mágico. Agora, se isso é utilizar a tecnologia para fazer magia no sentido assim, aí tem que cuidar um pouco, porque as pessoas são muito doidas também. Aí daqui a pouco já acham que ele é profeta, xamã, e já criam deuses toda hora, entendeu? Mas essa é uma experiência, por exemplo, que eu acho super profunda, assim.
Eu vejo que é muito carregado de simbolismo, né? É muito simbólico. E aí, só que então, o que me parece é que é a máquina como... é a máquina... é materializar a espiritualidade.
Olha, tem um amigo meu...
não tem nada a ver com espiritualidade.
Eu acho que tem, mas é no sentido... é que eu não chamo de espiritualidade, que a gente já teve essa discussão, que eu venho de uma vertente um pouco materialista, assim,
sim,
né?
Sim.
Pra mim, entrar no papo espiritual e tal é... Ah, você é espírita, você é reencarnacionista...
Mas talvez a palavra seja errada, mas é energético, então.
A energético sempre é, e invisível, e lida com forças, é...
Ah, é isso então, né?
É, ontem a gente tava fazendo uma experiência legal lá em casa, de novo com as plantas, a gente andou em volta com as plantas todo esse final de ano, início, né? Tava Marlos lá, dando, ensinando a gente a fazer o plâncton, e aí foi interessante isso, essa conversa sobre a eletricidade, né? Sobre os campos magnéticos que se produzem em atritos que você nem percebe, assim, ou que não chega nem a ser atrito, é só uma passagem de um corpo no outro, é, mesmo criando mesmo com um pedaço de espaço entre eles, e cria um campo magnético de atração, repulsa, ou de coisas... Quer dizer, a eletricidade é uma magia que está aí na vida e que a gente desconhece. E cada vez mais eletronicamente vivemos e a apropriação desse conhecimento é importante para a gente ir abrindo os olhos para esse campo invisível. Eu acho que a magia também tem a ver com isso. Não é só a eletricidade, né? Tem essas outras forças que estão aí. Mantendo essa coisa toda girando, né? Nesse espaço.
Entendi.
Gigante. E a gente, nós somos exploradores, eu acho. De conhecimentos humanos, ancestrais e contemporâneos. Porque uma das coisas que é legal de pensar é que esses índios aí que a gente se refere muito para falar de xamanismo não são ancestrais nossos. E nem são seres primitivos de onde possivelmente a gente veio ou surgiu. Eles são contemporâneos, são modos de vida, posições, pontos de vista que estão coexistindo com esse outro modo antropocênico.
E que estão evoluindo, né? Tanto quanto todas as outras pessoas, né? Tipo, o planeta inteiro está passando por uma evolução, a raça da humanidade inteira está passando por uma revolução, e aí os antropocenos têm a tendência de olhar para os índios como se eles não tivessem evoluído, como se eles tivessem parado no tempo, como se eles fossem algo do passado, uma tribalidade, né? Essa arrogância que os humanos têm, né? De admitir que, não, de assumir que existe uma receita para o desenvolvimento, né? De assumir que existe uma maneira que se deve viver no mundo, né? E que impõe essa hegemonia, essa proposta de desenvolvimento e no pensamento, né? Eu acho que o pensamento também é muito mágico, né? Assim, as coisas que a gente está pensando, o que que interfere no nosso pensamento também. E aí talvez a eletricidade entra nisso, né? Que está sempre interferindo, bom. E aí os índios, e eles são, na verdade, eles passaram por uma evolução também. Então a gente pode, né, retomando a conversa que a gente já teve em algum programa, né, se a gente assume, né, um xamã enquanto alta tecnologia, a gente pode chegar a comparar o nível de evolução. Porque você imagina a evolução que os xamãs não vêm passando, né? Eu até fiz um curso de meditação recente que eu não tenho permissão divina de revelar, porque ele foi canalizado por uma equipe lá de Piracanga, que é uma ecovila super mágica e tal, e quem me ensinou tem essa permissão e tal. Então, assim, eles vão canalizando e também começando e acompanhando o desenvolvimento, né? Então, talvez seja o nosso olhar que tem que mudar.
Sim, essa é toda a nossa discussão sobre perspectivismo, né? E o grau de militância que essa teoria traz, assim. No sentido de tentar perceber um pouco esse olhar xamânico sobre o mundo, de tentar... Lembra que a gente estava falando que o Leimert, ele era até... Assim, eu achava ele até generoso, farto, ao falar essas coisas. Ele diz, gente... Talvez seja a primeira vez, por causa da tecnologia, inclusive, que a gente esteja conseguindo dar essa vazão ao olhar xamânico. Talvez seja a última chance que a gente tenha de valorizar e pensar, né? E pensar esse olhar. Então sim, acho que isso que vai ser chamado de inversão ontológica, de perspectivismo, de tentar sair desse modo usual, branco, eurocêntrico, e tentar aterrissar aí nessas bandas, né, de quem não compactuou com essa produção de civilidade como os brancos compactuaram.
E
eu tô brava essa semana. Tô muito brava porque eu descobri um filme maravilhoso que eu queria ter acesso, queria já ter assistido, queria ter mandado pra um monte de gente, que é o Chapiri. Você já viu esse filme?
Não vi.
Ai, parece ser maravilhoso.
Sobre o quê?
É sobre um encontro dos xamãs. Eu acho que é isso, porque eu só vi 2 minutos. Mas dos xamãs Yanomamis, numa discussão sobre a queda do céu, sobre o fim do mundo.
Nossa.
E esse filme simplesmente tá, sei lá, copyright, não sei que porra de desculpa a palavra, mas não sei em que locadora. Aí até tive uma discussão aí com os meus amigos, dizendo, não, no fundo o fim do mundo é reserva de mercado, né? Porque pra estar selado desse jeito e a gente não ter acesso, é um pouco de egoísmo, não é? Até falta de ética, não. Em certo sentido, assim. E outra coisa que me deixou muito brava é que eu descobri um livro que o Davi Kopenau, que é o índio Yanomami, um dos principais líderes xamãs do Brasil e talvez do mundo hoje, porque ele ganhou uma popularidade internacional bem significante. E aí ele escreveu esse livro, que é A Queda do Céu, o nome também, e não tem traduzido para o português. Traduziram direto do Yanomami para francês e inglês e nós não temos acesso a esses livros, porque para nós tem que ser comprado em dólar ou em euro, sai muito mais caro por causa do... Vai pagar 70 ou 80 reais ou mais, né, para ter acesso a um livro. Isso me deixou essa semana muito frustrada, porque é uma falta de compromisso dessa galera aí acadêmica, intelectual, que publica... Quer dizer, que pesquisa essas coisas, estão falando de assuntos tão relevantes para nós, como o pensamento trágico dos índios sobre o mundo atual. Eu acho de uma importância tamanha. E eles não disponibilizam, não botam licenças livres, não... Ou seja, reserva de mercado. Fiquei muito puta essa semana, sabe? Com isso. Acho uma incongruência. Uma falta de ética. Tomara que alguém esteja ouvindo.
É. Pois é, cara. Entre tantos problemas que nós temos, mais esse, né? Sei. São muitos problemas, assim. São muitas injustiças. Muita falta de liberdade. É isso que... E essa sensação, eu acho que ela... É natural de todo mundo em vários sentidos.
É, né? Não, mas a revolução... de comunicação e tecnológica é um dos principais pilares da sociedade contemporânea. A revolução e a produção de conhecimento que a internet proporcionou, ela só pode ser continuada se existir esse pacto ético, entende? Porque o do-it-yourself e a apropriação de conhecimento, ela não necessariamente mexe nessa estrutura da ética. Essa ética, ela tem que ser produzida mesmo, ela tem que ser pensada junto com o desenvolvimento tecnológico todo. Ou seja, desenvolvimento tecnológico que eu digo da parte dos que estão se apropriando e produzindo pelos seus próprios meios, né? Eu acho uma incongruência, assim. Mas enfim, vamos voltar para as coisas boas. Tu viu a palestra do Viveiros de Castro?
Eu vi.
E aí, o que você achou?
Eu vi. Curti muito. Curti muito a sinceridade dele, assim, a maturidade dele. Quando ele começa a falar do fim do mundo, e que vai acontecer. Assim, né? Que ele meio que destrincha assim a situação ambiental, né, e o quanto ela é política, e de que a gente está caminhando para o fim do mundo mesmo, né, assim. E aí eu não sei, porque eu tenho visto muitas coisas, talvez eu esteja meio me confundindo o que eu vi com ele, o que eu vi em outros vídeos. Mas assim, tem uma questão também, né, do homem se tornando Deus, né, assim, cada vez mais com a tecnologia. Antes de eu começar a me interessar, desde o nosso programa, na verdade, que eu tenho começado a pesquisar mais sobre tecnologia e a que pé está a tecnologia no mundo, sabe? Porque a gente é muito alienado, né, até sobre a tecnologia, o que é a tecnologia. A gente compra um computador e acha que é isso, que a gente compra o melhor computador em massa, né? E aí fui, entrei, tem até um documentário que ele fala do tecnocalipse, né, que é o apocalipse tecnológico. E aí a galera estudando inteligência artificial e mantendo cérebros vivos a partir de máquinas, né? E que isso já está acontecendo, que já tem um cientista que conseguiu, e que ainda tem galera que está se congelando, congela a cabeça e coloca, porque daqui em breve um dia vai poder reanimar, então a galera preserva. E aí outras pessoas fazendo uma discussão de que quando eu viver 200 anos, né? Gente, você imagina um ser humano de 200 anos, você tem que morrer, cara, não consegue acompanhar. E aí ele vai falando, ah, não sei mais se foi ele, se foi de hoje, mas ele vai falando que as mudanças que estão acontecendo no mundo, elas são tamanhas, que tipo, que daqui a 25 anos, em um dia, você vai ter mais mudança do que nos últimos, sei lá, 30 mil, assim. E aí que isso chega a um ponto que dá erro no sistema, erro no sistema. E aí ele vai falando isso, né, e ele fala que a gente tem que ser maduro em aceitar que vai acontecer o fim do mundo, né, assim. E a partir daí eu tô começando a aceitar também, né, que vai ser em breve, que vai ser na nossa vida, assim. A gente já vai estar bem mais velho, mas nossos filhos vão estar aí bombando, e que vai acabar.
Pelo menos esse mundo que a gente conhece, né. Eu gosto dessa palestra quando ele fala de que o final das florestas, o final da natureza, representa uma espécie de limite ultrapassado. Porque enquanto a floresta vai se acabando e a industrialização vai tomando, você ainda tem um pouco de dimensão do seu próprio estrago, do estrago que você está fazendo na superfície terrestre. Mas quando se acabar esses grandes territórios ainda de natureza, de biodiversidade, de povos da floresta, quando isso, e vai acabar, porque essa é a tendência, a não ser que a gente consiga revolucionar de fato algum comportamento humano, mas quando isso acabar, aí esse mundo vai ter acabado. Aí a gente vai estar realmente num outro mundo, muito próximo, inclusive, ao que é Marte, ao que é Vênus, ao que é esses planetas que a gente imagina que algum tempo atrás tenha sido povoado e que hoje em dia é completamente inabitado, né? Não é à toa esses projetos também de saída para viver em outros planetas. Porque agora eu estava vendo aí na internet o encontro que vai ter sobre Marte. Para se discutir cultura.
Um encontro para debater a colonização de Marte. Exatamente. Pois a gente já está nesse nível.
A
gente está chegando a pontos que a gente só via na ficção científica antigamente, né? E aí é desesperador, me assusta.
A visão dos Yanomamis, eu pude ler um pouco sobre a queda do céu. Consegui alguns textos, uns em português, outros em inglês, outros um pouco em francês, entrevistas e tal, que deu para eu ter uma ideia desse livro que eu não tenho acesso. Mas eles têm uma visão muito poderosa, assim, no sentido de que eles dizem assim, os xamãs estão tentando avisar os brancos, mas os brancos pensam, eles mentem, eles não sabem o que eles dizem. Os brancos são surdos para a voz dos xamãs. Mas agora, com esse livro, com esse filme, eu vou dizer para vocês, vocês me ouçam, diz Davi Kopenawa, né? No dia que todas as florestas morrerem, e vão morrer, não há jeito. E no dia que todos os pajés morrerem, que não vai sobrar pajés, os chapirai, eu não trouxe meu caderno, mas eu, como eles chamam os espíritos auxiliares, eles vão ficar muito bravos. Então eles vão parar de conter o céu, porque eles são quem contém o céu, porque o céu já está bravo há muito tempo. Mas como os chapiris estão sustentando o céu, por causa dos pajés vivos, que fazem um trabalho para a humanidade além da aldeia, enquanto isso, está tudo certo. Mas no dia que os pajés morrerem, os chapiris vão ficar muito bravos e vão largar o céu. E o céu vai cair em cima da terra. Aí a terra vai se abrir em buracos e todos esses humanos, índios e não índios, vão cair para dentro. Já aconteceu antes, já aconteceu muitas vezes, vai acontecer de novo e ainda termina assim. Ouçam o que os pais já estão dizendo, sabe assim? Então eles têm essa visão catastrofista mesmo. Não existe mais o Viveiros de Castro, ele chega a falar assim, né? Não adianta a gente perguntar para os índios o que fazer. Eles também não sabem. Eles não sabem, eles estão tão apavorados ou mais apavorados do que os brancos conscientes do que está acontecendo. Porque é eles que estão vivendo o restinho de mundo, né? Que é essa natureza frondosa, essa biodiversidade viva. É eles que estão vendo isso se terminar. E o antropoceno já é considerada a idade, né? A idade atual da Terra. Então, realmente, esse mundo, com essa perspectiva aí, é um resquício, assim. A gente está se alimentando dele por um fiapo.
É verdade. Não sei, aí, me conta mais.
Até que no xamanismo é quase uma... Eu poderia chamar de uma brincadeira desesperada, né? De uma brincadeira, ou de um desespero, ou de uma tentativa, assim, dos três. De tentar reaproximar essas coisas. Tentar reaproximar mesmo essas duas tecnologias.
Então, mas é isso que eu estava falando. É materializar a espiritualidade, mas não no sentido religioso, sabe? Eu acho que eu uso essa palavra errada. Então, materializar a energia, né? Materializar a mágica do xamanismo, a mágica que o xamã faz, sabe? E talvez seja isso.
O Viveiros de Castro traz uma discussão que eu achei super interessante. É que eu sempre acho que ele está falando comigo essa semana, mas não é, né? Ele já falou faz um tempo, eu é que estou lendo. Mas essa semana ele falou comigo que para os índios, assim, já meio que já estão meio sem esperança, assim. Que não. Quem tem ainda alguma função nisso tudo são os brancos, os terrestres, né? Que não é só índio que é terrestre, é muito branco e terrestre também. Seguindo aquela nossa teoria entre os humanos e os terrestres. Nos anos 50 tinha muito essa ideia de que, nos anos 60, principalmente depois, durante o período da guerra nuclear, né? Da Guerra Fria, tinha muito essa ideia de que viria um extraterrestre e botaria ordem no mundo com a sua força espetacular. Diria para os terrestres: olha, se vocês continuarem assim, vocês serão eliminados, porque vocês fazem mal para a comunidade intergaláctica. Isso ainda não aconteceu. O que nós temos são índios que, na maioria das vezes, são considerados os primitivos, ignorantes, que não se consideram humanos, em grande parte, né? Não se consideram humanos. E nisso que eu estou falando, que o Viveiros fala, eu gostei exatamente dessa parte, que ele diz assim, um cara pergunta para ele na palestra, você acha que nós viemos dos índios, né? Os índios eram o que a gente era no passado? Aí ele diz, olha, no nosso modo de ver as coisas pode até ser, mas na real os índios acham que quem se separou dos humanos foi a natureza. Eles acreditam que eles eram o que a gente é antes. Quer dizer, de quanto tempo a gente está falando? Há quanto tempo sobrevive essa ancestralidade? Quando ele diz que se separou do homem, não foi um ser humano aí, um civilizado que ascendeu, evoluiu, né? Eles disseram assim, não, a natureza se separou dessa coisa ruim, saca? E é uma outra perspectiva.
É, e eu acho que já faz bastante tempo, né? Mas a gente só vai sentir as consequências disso. Eu tô muito assustada, assim, com as altas e baixas do tempo, né? Nova York tá menos 50 graus, aqui tá quase 60 graus em alguns espaços. E a gente tá vivendo o resultado do que já se passou há muito tempo atrás, né? A gente tá vivendo as consequências das destruições climáticas que aconteceram há uma década atrás, há 5 anos atrás, assim. Então eu fico pensando, ou mais, sei lá, não sei quantos anos. Mas assim, eu fico pensando que mesmo que a gente mude tudo amanhã, a gente ainda vai sofrer a consequência climática do dia de hoje, né? Imagina o quanto, né, cada dia tá tudo sendo mais destruído, assim. Yeah.
A fumaça do ouro.
Pois é, e a natureza. E a natureza já se separou da gente há muito tempo, né? E nós, eu acho que essa separação, ela foi sentida, inclusive. Por alguns, pelo menos.
Essa coisa dos índios dizerem que se separaram do humano não te dá uma sensação maravilhosa de eternidade ou de infinito, assim?
Por quê?
Não sei, porque parece que sobrou ouvidos para as hecatombes anteriores. O sobrevivente não foi exatamente o americano transcolado, como a gente está acostumado a ver nos filmes. Foi exatamente aquela tribo indígena preparada para o grande dilúvio, para a grande tempestade. Me dá uma sensação poética, mágica, assim, nessa. Quando a natureza diz: eu não quero mais estar com esses homens. Enquanto que o branco pensa, nós nos separamos dos animais, né? Nós é que saímos dessa.
É, nós somos diferentes, né?
Desse baixo.
Arrogância humana.
Arrogância tremenda. É a mais. É a pior, né? É aquilo que a gente conversava outro dia, porque eu sou humano, eu sou superior à morte, eu sou superior ao que vive, ao que existe, não é humano, aos animais, às plantas, às montanhas, eu não tenho limites. Bom, não tenho limites, então, até aonde?
Mas tem limite, né? Não tem limite até encontrar o limite.
Alguém dá o limite, né?
Pois é, e aí, quando a gente pensa em tecno-xamanismo, você não acha que a gente está colaborando um pouco, talvez, para esse fim de mundo? Porque eu acho que, assim, possivelmente uma crítica, né, seria de você elevar a tecnologia também a um grau do xamã. Só que a tecnologia, ela é resultado do homem, né? E o xamã é o xamã. Então eles estão separados. E aí você pega e você junta. Mas a gente sabe que o xamã não vai ser um tecno-xamã. Quem vai ser um tecno-xamã vai ser um humano. Ou não, ou vai ser um terrano.
Porque dá para incorporar a tecnologia sem incorporar a cultura branca?
Exatamente, eu acho que não.
Acho que não dá, né?
Então talvez seja a cultura branca se apropriando da mágica, né, do xamanismo, né? E aí, bom, e aí a partir do momento em que a tecnologia, até aí ela chega, até o momento que a tecnologia chega, que ela se apropria do que é o xamã, então vai ver realmente o xamã. Todos os pajés morram, mas o céu não caia. Porque outros humanos vão assumir
terráqueos.
O papel. É, os terranos, terráqueos vão assumir o papel do xamã através da tecnologia. Né? Digamos que você tem um aplicativo que você canaliza mensagens dos espíritos, sei lá. Né? Talvez esteja radicalizando o que é o tecno-xamanismo. Tá. Mas assim. E aí. É, bom, então você tem um aplicativo que pode fazer esse diálogo, né, e mantém o céu lá em cima, e os pajés são destruídos e tudo foi embora. Eu imagino muito que, assim, num aprofundamento do tecno-xamanismo, muita muita contrariedade também, muita crítica, né? Porque você acaba com os índios, mas sem antes a tecnologia se apropriar daquilo que eles faziam.
Eu acho que essa foi a coisa mais esperta que você falou hoje. É exatamente isso, por isso que eu te digo, a tecnologia, o tecnoxamanismo não deve ser uma metodologia e não deve ser uma apropriação do conhecimento indígena. E é por isso também que desde o primeiro programa eu tenho insistido contigo, eu não trabalhando essa teoria por um tempo, eu não pretendo me tornar uma xamã por causa disso. Entende? Eu quero colaborar na minha humilde faceta de guerreira, de crítica, de pensadora do nosso tempo, mas eu não quero ser essa pessoa que vai se apropriar de um conhecimento. É tão óbvio, é tão sempre isso que acontece, né? Mas agora, isso não quer dizer que não tenha poder nisso aí, o poder bom, né? Poder de
na tecnologia.
No tecnoxamanismo. Ele tem esses lados, assim. Tem um poder bom. Primeiro que é o de uma mudança de percepção. Você começar a enxergar a tecnologia com outros olhos já é um milagre, assim. Já é um efeito dessa junção de conceitos. Tá? E a segunda coisa talvez seja ter ampliado o seu espectro de experiência. Exatamente por ter aberto o seu campo, né, de atração, aberto de percepção. Assim. Sei lá, eu acho que parece a mesma coisa. Né?
Mas assim, por outro lado, né? Por outro lado, digamos que o xamã tem uma tecnologia que ele... Calma aí. Fabi foi pegar um isqueiro. Voltou. Mas assim, por um outro lado, né, digamos que eu não, é porque assim, pensando pelo lado da apropriação mesmo, né, se os xamãs fazem uma coisa que você acha que é só o xamã que faz aquilo que ele que faz, o que ele faz, né? Que o xamanismo é uma coisa do xamã, ou vai ver, hoje em dia os seres humanos já estão mais preparados para esse tipo de diálogo, para esse tipo de troca, né? Os canais estão muito mais abertos, né? E talvez popularizar o xamanismo seja empoderar humanos, não, empoderar terráqueos, empoderar mais pessoas na luta pela terra.
Pois é, tem esse lado também, né, gata? Tem esse lado do fortalecimento do xamã, fortalecimento dos terráqueos. Mas sabe essa desconfiança com o homem branco? Que eles próprios têm? Eu acho que é meio isso no final que eu sinto, assim, porque... Parece que não adianta qualquer lado que o branco chegar, vai acabar criando escola, vai acabar criando religião. Não vai incorporar só um pedaço do modelo, o outro todo não, vai continuar superior às coisas, vai capitalizar pra caralho. Reserva de mercado de novo. Não estou dizendo que as pessoas não possam ser xamãs, cada um tem a sua ética e faça o que quiser com isso. Ninguém aqui é juiz, entendeu? Mas não dá para evitar de falar nessa apropriação desigual, assim.
O que seria essa reserva de mercado?
Ah, isso que eu tava falando. Você fala sobre o fim do mundo, vai lá e passa 4 meses entrevistando o Davi Yanomami no Roraima, lá no meio da floresta. Aí vai ali e traduz aquilo para inglês, francês, bota o livro caro. Provavelmente 95% dos índios não tem acesso a esse livro, nem os brancos, nem os brasileiros. Quer dizer, você cria uma reserva de mercado ali, né? Joesa me lembrou disso e é verdade. Mas não vamos ficar no pessimismo. Existem outras coisas que se pode fazer com isso.
Bem,
geralmente é reserva de mercado que o branco faz com isso. Os xamãs gringos que eu conheço, inclusive os brasileiros, eles ganham dinheiro com isso, é isso só. Tipo, cursinho para classe média, alta, se empoderar e tirar a culpa, né? Se lixar o cristianismo incrustado no meio da alma. Dar uma lixada. É isso que eu vejo. Eu acompanho esse tema há anos. De certa forma, a gente tem que ser um pouco mais indelicado, assim, não precisa ser tão sensível, né, para lidar com esse tema. Acho que tá os terráqueos, sim, fazer informação espiritual e produzir novos sentidos da vida, mas eu duvido que larguem suas vidas, entende o que eu tô falando? Não é uma tentativa de criar turismo, é uma crítica que eu tô fazendo. Crítica contundente, séria, a esse tipo de capitalização, a esse tipo de criação de reserva de mercado, que no final vira shopping center sem rolezinho, entendeu?
E como que o tecnoxamanismo se distancia disso, então? Porque só você ter um termo que já usa até a palavra tecnoxamanismo, sabe, você já se propôs a juntar as duas coisas. Já é um conceito. E esse conceito está sendo trabalhado dessa maneira também.
É, esse conceito está sendo trabalhado por um monte de gente, né? E no meu caso, ele tem uma vertente crítica e teórica, assim, e com algumas práticas de aproximação. Mas tem gente que se sente xamã, tem vários DJs aí que se sentem xamãs, se auto-intitulam. Faz parte, sei lá. Não gosto muito de perguntas muito diretas, que a resposta tem que ser muito direta, que fica difícil, né? Mas é importante ouvir essa crítica. De resto, façamos o que a gente quiser, assim, porque a nossa ética nos deixa fazer, né?
Sim, eu é uma crítica porque, assim, eu tenho me interessado muito por esse assunto, né, assim, mas talvez a minha visão seja diferente, sei lá. Mas é isso, assim, eu tô me questionando em relação à ética da... antes de prosseguir, sabe? Eu acho que é importante a gente pensar, porque é muito semelhante, mas... sei muito como sair daí, assim. Eu sinto falta das respostas diretas, na verdade.
Tá, vou te dar um exemplo, continuando na crítica. Esses gringos aí que vêm pra cá fazer formação de xamã, aí aumentam enormemente o consumo de ayahuasca, vem trazer direto da floresta pra dar pros gringos lá tomar. Isso faz com que se crie esteiras de trabalho dentro das aldeias. Entende? Que é onde o branco toca. É antropoceno. Estou dando um exemplo básico de ayahuasca.
Mas a minha pergunta é, se a gente não está fazendo isso também?
Ah, provavelmente, né? Porque a gente é acadêmicas.
E aí, por isso que, assim, tem os dois lados da moeda. Né? Porque também... você pensar no tecnoxamanismo como uma popularização do xamanismo, né? Como, sei lá, uma massificação do xamanismo, né? Xamanismo para as massas, né? Tipo, o que pode ser muito positivo, né? Se o xamanismo é de fato uma conexão maior com algo maior, né? Pode ser positivo, né? Assim, eu acho que são os dois lados. E aí pensar nos argumentos que sejam positivos, né, da maneira que eu vejo, você usar a tecnologia para aproximar as pessoas de uma realidade alterada em que elas se elevam, né? Porque a gente está precisando disso no mundo, né? Mas se é injusto, se é algo que deve ser mantido nas tribos, mantido naquela cultura, sabe? Porque isso, uma hora vai acabar, o mundo vai acabar. Então será que a gente não tem que usar de todas as armas que a gente tem para que isso não aconteça?
Pelo menos enquanto memória, né, que perdure, porque... Não, mas olha só, tem muita resistência, vamos dar força aí pros índios, que tem muita gente na luta ainda. Mas assim, seguindo na nossa cosmogonia...
Na visão catastrofista,
na nossa,
né,
visão catastrofista, como a gente falou no programa, aquelas figuras celtas que eu te falei, né? Não existe mais os celtas. O que existe são grupos... Que tem a memória, que fazem os cultos, que reproduzem a tentativa de reproduzir, de reavivar o mito, né? E logicamente isso é importante. O que estraga mesmo são os monoteísmos, assim. É muito difícil pensar um xamanismo massificado dentro de um mundo que também crava cada vez mais o fundamentalismo monoteísta, né? Seja através da igreja evangélica, através da igreja católica, através do islamismo. Quero dizer com isso que, no final das contas, ainda existe uma guerra espiritual ou teológica, que é a de Deus... E a do politeísmo, assim. Do panteísmo.
Eu sou super a favor do politeísmo, na verdade. Entendo, assim, entendo, mas acho que a gente tem que superar essa visão de religião, né? Da gente entender que sim, que o mundo está se caminhando, porque o mundo está desesperador. A vida está desesperadora, tudo é uma sobrevivência, né? Tudo é muito sofrimento, e as pessoas cada vez mais elas estão se voltando para a religião, porque é o que dá alívio imediato, né, digamos. Mas assim, eu acho que a gente, considerando o xamanismo para as massas, né, seria superar isso, né? Seria quem se sentiu chamado que acaba se envolvendo com isso.
Porque no sentido que você fala, existe uma apropriação tecnológica que é bom também, né? Da tecnologia xamânica, assim. Então, um caminho de apropriação de conhecimentos, eu acho que é válido nesse sentido que você fala. Levando em conta todos esses outros riscos, né? Que a massificação também, ela se torna um produto de venda e compra
capitalizado.
Exatamente.
E banaliza também, né?
Banalizado, exatamente. Mas enfim, né? Melhor isso do que a evangélica ou a católica lá dizendo que os Yanomamis não podem ter não podem pensar o mundo sem um criador, e esse criador é o Teose. E o Teose já está incorporado pela cultura Yanomami. A gente está falando de um grupo que tem há 30, 30 e poucos anos de contato com o branco. Quer dizer, é terrível. Então, nesse sentido, massificar o xamanismo é uma contracorrente super interessante para fortalecer o outro lado, né?
Eu vejo que pode ser assim. Mas será que a gente pode deixar de fazer certas coisas porque existe a chance de que seja capitalizado, sabe? Deixar, talvez, gente, eu não sei, assim, eu não sou antropóloga, eu posso estar aqui expressando uma visão de exploração total, assim, né? Mas assim, será que é que... Perdi um pouco a minha linha, mas será que...
Que a gente deve deixar de fazer as coisas só por medo da
capitalização. E se apropriar, porque isso, é o politeísmo, né? Eu me vejo muito politeísta, assim, porque, na verdade, a minha religião, essa é a diferença, né? Porque a religião é uma coisa que vem de fora para dentro. Alguém falou e você acredita, né? Enquanto que eu acho que, quando você pensa uma dinâmica mais... A minha religião ou a minha espiritualidade são coisas que você vai sentindo ao longo da vida, né? Quem tem curiosidade, você vai num lugar, vai no outro, tem algumas experiências e algumas coisas fazem sentido, né? Elas vão junto com a sua verdade, com a sua intuição, né? É fundamentalmente baseado na intuição. Então é algo que vem de dentro para fora, né? E aí, se isso poderia ser incentivado, sabe? A criação de uma religião própria de cada das pessoas, né? Assim, e essa seria a massificação, porque eu não acho que o xamanismo é uma religião. Eu não acho que tem nada a ver com isso. Eu acho que é uma tecnologia energética, de troca energética entre o humano com o meio. Entre o humano agora não no que a gente fala, né? Entre o ser humano, o homo sapiens, com a natureza, né? Que existe uma tecnologia dentro de todos os corpos, e aí eu acredito que são em todos os corpos, dessa troca, né? E dessa máquina mesmo de trocas, esses downloads de Gaia, sabe? Das trocas com a energia do planeta, né? Você chegar mais perto da natureza e sem ninguém te falar isso, né? São coisas que é inato, só não é trabalhado.
É, eu acho que o movimento político militante da teoria perspectivista, do perspectivismo, do viveiros de classe ou dos embaixadores, eu acho que ela tem exatamente essa força aí, né? Não exatamente do xamanismo, não exatamente assim na tentativa de converter ou de convencer as pessoas a explorarem a sua tecnologia xamânica própria, mas na tentativa de mostrar que esses grupos, sim, têm uma tecnologia que, como você falou antes, se desenvolveu, sim, ao longo da história, eles não ficaram parados. Que essa tecnologia tem muito mais sentido do que imaginava esse pensamento eurocêntrico, por exemplo, quando chegou nessas terras, porque eles achavam que esse pensamento não tinha cabimento, né? E o mais incrível isso é a resistência desses 500 anos de colonização, a resistência de alguns povos ainda cravados nas suas próprias metafísicas, nas suas próprias construtos ideológicos e de pensamento, né? Então, essa é a militância do perspectivismo que eu acho a mais incrível, assim, né? Você fazer a reversão, a inversão ontológica mesmo. Dizendo, homem branco, stop. É, esses que você considerava primitivos, tribais, ancestrais, evoluídos, né? Esses caras alimentam há anos uma teoria própria, um pensamento muito profundo, que eles vão utilizar, eles não têm a filosofia ocidental para discutirem com os brancos na sua própria linguagem, né? Mas eles têm toda uma cosmogonia, todo um modo de produzir, e nesse sentido eles são, sim, filósofos, mitólogos, antropólogos, médicos, e tem uma visão sobre civilidade, sobre sociabilidade profunda, que não necessariamente seja melhor. Eu, por exemplo, não gosto muito de ir em tribo indígena por causa do meu feminismo. Sabe que o feminismo também é uma doença, né? É uma praga que a gente adquire, sofre uma epidemia, é atingido por ela, e depois fica muito difícil você conseguir chegar nas aldeias indígenas, por exemplo, e conseguir achar que está se relacionando com um povo onde que você não vai ser afetada pelos problemas de gênero que ali existem. Eu me sinto extremamente afetada. Principalmente se você vê que são muito, muito poucas mulheres indígenas que são xamãs. Existem, mas são poucas. Muito poucas mulheres indígenas que são líderes políticas, que saem da sua tribo. Principalmente essas mais escondidas. Então, logicamente, eu não vejo uma tribo indígena como um exemplo para nada em relação aos meus próprios problemas e angústias em relação ao mundo. Isso é bom de levar em conta. Então, quando tu pensa em incorporar o xamanismo, aí te faço a mesma pergunta de novo. É possível incorporar uma tecnologia sem incorporar toda uma cultura?
Bom, a gente aprende uma língua sem ser um nativo, né? Sem ser, eu aprendo alemão, mas eu não sou alemã. É, aprendo inglês, mas eu não sou americana.
Nem nunca vai ser.
Nem nunca vou ser.
Vai ser uma estrangeira pra ser.
Por acaso eu sou, mas francesa eu não sou francesa. Então, assim, mas então, e aí é isso, né? Será que a gente, que o xamanismo, ele é uma linguagem, né? Ele é uma troca. Por exemplo, ontem eu fiz uma leitura de aura, né? Essa leitura de aura, ela é uma... Eu não vejo a diferença, né, do que seria essa leitura de aura pro xamanismo, sabe? Assim, óbvio que dependendo, existem N rituais xamânicos, né? Mas assim, a dinâmica que acontece é que essa menina... Ela senta na minha frente, ela nunca me viu antes, e ela canaliza uma conversa do meu espírito comigo mesma, né, assim, e foi incrível, deu tudo certo, eu escolho acreditar nessas coisas, né, eu decidi que a vida é muito, eu não sei como que as pessoas podem aguentar, sabe, eu acho que é uma vida muito mágica, e tem sim, e tem troca de tudo, e tem vários seres, e é isso, e vamos lá, e astrologia, xamanismo, reiki, acredito em tudo, espiritualismo, xamanismo, eu sou politeísta braba, assim, eu acho que tem tudo, e eu escolho viver dessa maneira, porque é muito mais fácil, entendeu, é muito mais fácil, eu acho que é uma perspectiva de vida, né, você acreditar na astrologia, eu acredito na astrologia, então eu vou viver o resto da minha vida acreditando, e cara, se não for, quando eu morrer, eu vejo, né, porque eu acredito em vidas passadas também, piamente. Mas aí, e aí é isso, né? Tava falando do xamã, que é uma língua, né? Que, ah, então tá. E aí, o que ela faz é isso. Então ela canalizou ali uma energia que tá lá em outros planos, em, né, com arquétipos e vidas passadas. E ela fez uma conversa ali, né? E vai ver, ela também é xamã. Mas, na verdade, ela aprendeu, vem de uma ecovila, de Piracanga, na Bahia, né, que é super místico, eles têm vários gurus, mas eles não têm religião nenhuma. Eles só estão se iluminando, eles estão no caminho da iluminação e fazem diversas práticas e tal, e tem cursos, não sei o quê. Mas, assim, é tipo nisso que eu vejo, sabe? Eles estão fazendo o que um xamã faz. E por que, aos poucos, todo mundo não pode aprender como se comunicar com o planeta, como se comunicar com o passado, como, né, como se comunicar com os espíritos e...
Então, alô? Alô? Tá saindo?
Tá.
Então, eu acho... Alô? Eu acho, Lívia, que essas coisas são tecnologias também de desenvolvimento humano, de produção de humano, de terráqueo, como tu queira, e eu não vejo mal nenhum nisso. Eu vou voltar à pergunta que eu te fiz só para tentar achar um consenso. Quando eu te pergunto se é possível você incorporar o xamanismo sem incorporar a cultura que produz o xamanismo, eu estou pensando assim, de novo, na questão da reversão ontológica. Por que esses índios não moram em casas e não têm cidades? Não é porque eles são burros ou porque são incapazes. Existe ali um pacto com a natureza extremo. E esse pacto é: eu não vou aprisionar pedras. Eu não vou aprisionar animais. Eu não vou criar viveiros de pássaros. A minha relação com isso tudo que existe se dá num nível muito mais horizontal. Eu não sou superior a nada para aprisioná-los. Isso também é produção de xamanismo. Tu entende? esse modo de vida, esse modo de existência. Por isso você pode sim falar com o cosmos de um outro jeito. Você vai falar com a árvore, não em cima de uma mesa de madeira. Entende? É aí que nasce o xamanismo. Então, é pensar em línguas, tecnologias, mixagens. É, acho que sim. E não acho que seja menos verdade por causa disso. Agora, nessa tua pergunta estrita, eu estou te colocando um problema estrito também para pensar. Como vai incorporar uma tecnologia sem incorporar um modo de produção? Como é que você vai colocar o índio dentro da tecnologia branca sem criar mais-valia, sem criar esteira?
Bom, aí...
É possível ou não?
Aí seria possível, né, se... Que a mudança, essa mudança, né, eu acho que ela... Então, seria possível se acompanhado de uma grande mudança global, que para mim já está em curso, né, assim, a revolução global, né, tipo um câmbio que já está em curso, né, isso tudo que a gente está assistindo tem a ver com militância mesmo, sabe, uma coisa ela caminha junto da outra. A gente está indo para a era do aquário, a gente está indo para uma nova era, né, as coisas estão mudando muito rápido, a tecnologia está mudando tudo, a nossa relação está tudo mudando, os governos já estão antiquados e em breve vão cair, não tem jeito. Então, assim, muda-se, junto com toda essa mudança política, econômica, que é iminente, né, não tem como, né, vai mudar, eu não sei se vai dar tempo, acho que o mundo vai acabar, e se não mudar, o mundo vai acabar. Então a gente pode conversar sobre isso quanto a gente quiser, que a gente não vai nem ver acontecer. Mas assim, eu acredito, escolho acreditar também, que o mundo vai passar por uma mudança econômica, uma mudança social, uma mudança global, e junto tem que, pode vir uma visão de que, na verdade, onde a gente está vivendo, se não for tão capitalizado, se não for tão sério, né, se não for tão capitalista selvagem como é, a gente pode começar a encarar esse prédio, tudo aqui ao nosso redor enquanto natureza. Né, assim, xamãs urbanos, de fato. Né, e aí talvez os rituais sejam diferentes, as frequências desses xamãs serão diferentes, né, mas eu acho que talvez eu precise entender melhor o que é o xamanismo de fato. Porque eu nunca tive contato com um xamã, né, eu tenho contato com uma xamã que é uma xamã urbana, né, assim, que é a Mônica Oliveira, que faz fogo sagrado, né, e que ensina também, tem cursos e tal, e faz terapias como, né, faz terapia via Skype. Se quiser fazer o seu fogo sagrado e você está num outro país, pode fazer via Skype, e é isso que mais ou menos ela está nessa linha, né, assim, isso aqui pode ser que com a mudança, né, a gente não precise estar só na natureza e só naquela tribo para ser xamã, né, a gente pode estar no meio de um prédio, mas o que vai mudar é que a gente vai se ver na natureza, porque nada disso que a gente tem aqui, nem esse computador, nem esse metal, nem esse transmissor, nem nenhuma parede, nenhum papel, tudo veio do planeta, né? Então o que nos distancia é a nossa ideia de plástico, metal, madeira enquanto produto, né? E talvez esse novo mundo que a gente está construindo e que a gente está revolucionando aos poucos, que vai rolar, tipo, a gente já consiga ver que a gente está no meio da natureza aqui, agora.
Ali, né? Ali na... no Tietê.
No Baixo Gávea.
Ali no Tietê, assim, né? 4 horas depois, né? No mesmo lugar, ali sentindo as forças. Não, eu acho, inclusive, que é um alento, né?
Pode
rolar. Eu tô contigo, gata. Não pense que eu tô rindo de você. Eu tô rindo com você. Não, tá certo. Pois é, não. São questões aí que a gente coloca, né? Pra pensar tudo isso. Eu acho...
Não sei se eu tô indo muito longe também.
Não, eu acho que você não tá indo muito longe. Você tá mostrando aí o modo como você... tende a pensar a existência, né? na Terra, nesse planeta. Tá. Só posso?
Sim, claro.
Voltando à questão da minha própria pergunta, como que se incorporaria um conhecimento, né, xamânico sem conviver com a cultura ou com o modo de vida que o produz? O tecno-xamanismo, no meu ponto de vista, ele vem muito da cultura reclado. É esse tec e esse xamanismo que me interessa, assim. O tecno-xamanismo que eu estudo é o xamanismo bem ameríndio, bem de galera pobre, que não são os maias, nem os aztecas, não são desenvolvedores de grandes nações, né? E eu acho que o trabalho do Johnny Kemp, ele traz no bojo, lembra, né, do ouro e tal, ele traz no bojo dele uma solução para esse problema, que é exatamente a apropriação tecnológica através da involução. É um gesto desesperado também, porque a princípio, se não tivesse no grau que está, não precisaria se apropriar de um conhecimento como científico, físico, técnico, a partir da involução de uma máquina. Mas o que ele faz é exatamente a superação que tu estava sugerindo no seu discurso, né? Você estava sugerindo no seu discurso. Ou seja, no caso dele, não é que ele perceba no meio do Tietê que está no meio da natureza, e ele não faz nada por isso, ele só percebe e sente as forças. Ele faz um gesto, é um gesto ínfimo, pequeno, mas ele faz um gesto poético, que é de pegar parte desse pedaço do Tietê, né, esse pedaço de asfalto, esse pedaço de computador, e involuir ele até devolver de novo a matéria para a Terra. Esse garimpo, ao contrário, eu não vi ainda um trabalho de tecnomagia mais interessante que esse, de todos que eu tenho conhecido.
Dá mais alguns exemplos, então, de outros trabalhos.
Eu não sei, por exemplo, esse da comunicação com as plantas, né? De certa forma, esse trabalho de comunicação com as plantas, ele ainda é outro antropocêntrico, assim. Ele não cria uma solução. Quer dizer, ele tem poesia, ele tem magia, mas ele não cria um gesto de humildade, de evoluir. Muito pelo contrário, o que eu vejo é que as pessoas buscam, inclusive eu, é uma conexão, uma linguagem, aprender uma linguagem, o que a planta está transmitindo, como eu posso entrar nessa linguagem e aprender a falar com ela. Como eu posso fazer uma ópera no meu jardim, de plantas cantantes.
E aí a tecnologia media isso.
A tecnologia como mediadora. Porque eu acho que ele vai mais profundo. A maioria dos trabalhos de tecnomagia que eu vejo são assim. Os meus também. Quer dizer, os meus eu sou mais precária ainda, porque até agora o que eu tenho tentado fazer é construir uma ligação de experiência e de percepção através do uso de tecnologias. Elas podem ser precárias, do yourself e tal, mas elas fazem magiquinhas. E realmente altera, não vou diminuir isso. Eu não vou diminuir a força de um músico que pega uma mesa de som, um computador e deixa 5 mil pessoas paralisadas diante de um som de catástrofe, um som de criação do mundo. Eu acho que é muito poderoso já isso aí. Mas, de certa forma, o trabalho do Johnny, ele para mim, ele consegue resolver um problema que os outros ainda não resolvem. Não quer dizer que ele seja o melhor. Ele resolve um sentido do problema. Ele não consegue botar 5 mil pessoas paralisadas diante de um som de catástrofe, como eu já ouvi músicos maravilhosos fazerem, entendeu? os corpos não conseguirem nem dançar, se ficarem paralisados diante da força, da grandiosidade, do campo magnético que aquelas caixas de som produzem, o fervor, a efervescência do som. Mas ele consegue resolver um problema teórico e prático interessante, que é esse pequeno gesto, o de criar as involuções e devolver.
Mas a diferença, né, o que faz desse trabalho tecno-xamã e não reciclagem, né, e não tratamento de resíduos sólidos, é então a simbologia.
E o rito, né? Porque se o trabalho dele fosse só de garimpo ao contrário, a gente talvez não estivesse falando dele. Os chineses trabalham com garimpo em computadores. Mas a reciclagem deles, a reciclagem geralmente transforma um produto no outro, um produto no outro, um produto no outro. Aqui é aproveitamento de materiais, não sei o quê. No caso da expressão poética do trabalho do Johnny, ele faz uma quebra, né? Uma quebra na sincronia do sistema, no modo como ele opera. Ou seja, ele não está criando alternativa para ganhar dinheiro porque ele vai vender o ouro que ele extrai de 40 computadores por semana. Ele está fazendo um trabalho de devolução, é quase uma...
Quase um pedido de desculpas.
Quase um pedido de desculpas. Então tem isso, é o perdão, seguindo essa ideia, é o perdão e é a involução. Acho que é. E o ato mágico em que, por fim, todos juntos, no final, bebem aquele líquido, tornando-o parte do seu próprio corpo, revelando assim o seu pacto com a terra, com as profundidades da terra. Eu não vou poder mais ficar, amor. 7 horas eu tenho que falar com as plantinhas.
Então tá bom. Então podemos encerrar.
Adorei.
Podemos encerrar também, sempre.
Sempre.
E é isso. Aí ajudou na fala, será?
Ah, sempre ajuda. O programa, esse programa sempre é... Força a gente a pensar e produzir questionamentos e responder, claro que sim.
Então, vai rolar streaming?
De lá, tomara que não.
Ah, mas deve rolar,
eu,
né?
Edito.
Ah, quero ver. Vamos ver. E é isso, quem estiver em Berlim ouvindo a gente agora. Fabi vai chegar aí, vai falar no Transmediale. Ela, vários hackers, todo mundo que está pensando aí em comunicação, queria muito ir, mas eu não tenho como. Ainda vou, futuramente.
Vai.
Futuramente vou estar lá também. Mas é isso. Então vamos encerrar.
Tá bom, gente. Obrigada quem esteve com a gente. Um beijo para todo mundo.
Beijo. Até.
Até.
Foi lindo.
Eba.
Não foi?
Eu gostei também, cara. Deu umas viajadas no momento.
Não, mas a Lívia veio afiada, cara. Tu veio afiada, hein, Lívia?
Tá gravando ainda comigo.
Isso aí.